Esta manhã vamos dar continuidade à série de mensagens que tem como título Prioridades, Escolhas que Permanecem. E o tema de hoje é glorificando a Deus com nossos relacionamentos. Fomos desafiados pelo Joel para trazer esse desafio para a igreja. Falamos do tempo, falamos da mordomia, dos bens também. E agora fomos falar de relacionamento. E isso nos envolve, e isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Deve fazer parte da nossa identidade. Por falar em identidade, normalmente nós, quando entramos em algum prédio, somos desconhecidos, nos pedem a identidade. Quando você vai fazer alguma apresentação, algum concurso que você passa, todos pedem a sua identidade. Identidade, segundo o Aurélio, é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Identidade é a nossa marca, cada um de nós tem uma identidade. Mas o que identidade tem a ver com relacionamentos? Tem tudo a ver. Pois agora, em Cristo, por meio da vida de Cristo em nossas vidas, nós devemos refletir a glória do Senhor por meio dos nossos relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos que mostram a centralidade da vida, da nossa vida, para a vida do outro. E isso é um desafio, porque a nossa característica, como seres humanos, somos individualistas, extremamente individualistas. Numa sociedade onde coopera para isso, onde a cultura pop investe nisto. E nós, como filhos de Deus, amados do Senhor, escolhidos, eleitos do Senhor antes da fundação do mundo, temos uma missão de refletir a glória do Senhor por meio de todas as coisas. Mas hoje vamos falar por meio dos nossos relacionamentos. Em Cristo, agora nossos relacionamentos mudam totalmente. Quando não éramos cristãos, quando não conhecíamos o Evangelho, como era o seu relacionamento? Talvez teria sido de momentos de alegria, de um churrasco, de um bate-bola, um jogo, algumas interações, mas eram apenas interações, momentos. Mas agora o Senhor nos convida a ter relacionamentos e glorifica o Senhor. E como nós devemos fazer isso? Na igreja, na família, no nosso local de trabalho e no mundo. Paulo, aos Filipenses, escreve uma carta maravilhosa, onde ele retrata a sua posição, aquilo que ele estava vivendo. Ele estava preso, ele estava num cárcere, mas ele não perdeu a alegria de desenvolver relacionamentos saudáveis. Ele teve relacionamentos saudáveis com aqueles que o prendiam. A guarda pretoriana, todos os dias, todo soldado, acho que todos ouviram, tinha uma EBD especial, homem a homem. Sabe por quê? Porque Paulo, a prisão de Paulo era muito pessoal. Naquela ocasião, os soldados ficavam presos ao preso. Eles tinham que ficar juntos. E ora, conhecendo por meio das Escrituras, Paulo não perdeu oportunidades. Todos estavam ouvindo o Evangelho por meio daquele homem preso, mas alegre. Isso dá outra mensagem, com certeza. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4, diz o seguinte. Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Abra seu aplicativo ou sua Bíblia. Vamos ler juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor Jesus, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra. Que o Senhor abra as janelas dos nossos corações, que o Senhor nos dê um coração ensinável e faça de nós instrumentos em tuas mãos para que possamos te adorar por meio da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja de Filipos era uma igreja muito especial para Paulo. Era uma igreja onde ele tinha muita alegria ao lembrar dos irmãos. Ele tinha muita alegria em orar pelos irmãos. Ele tinha muita alegria em saber que os irmãos estavam preocupados com ele. Aquela comunidade havia sido fundada cerca, talvez, 10 anos. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60, ou seja, aí a igreja tinha sido inaugurada, plantada ali em Filipos no ano 50 depois de Cristo. E Paulo escreve com muita saudade. As suas primeiras palavras são de alegria, são de memórias de aquilo que ele esteve lá, aquilo que ele passou por lá. E olha, ele passou grandes apertos também. Lá ele foi preso. Lá ele foi perseguido. Lá ele sofreu açoites. Mas lá também ele viu a glória do Senhor, a graça do Senhor se manifestando na vida dele e de seus colegas. Então, aquela igreja muito querida, uma igreja que, para a gente, logo no início, no primeiro versículo, ele fala aqui no capítulo 1, voltando um pouquinho, ele diz o seguinte: que Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Ora, nos parece uma igreja organizada. Parece uma igreja que, em 10 anos, era uma igreja sólida, uma igreja firme. Então, ele diz: a graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mas aquela igreja, apesar das lembranças, apesar de estar organizada, ela passava por dificuldades. Ela não estava isenta de dificuldades. Vale ressaltar também que Paulo foi sustentado pelaquela igreja. Paulo recebeu o sustento daquela igreja até mesmo quando estava preso. Filipos manda Epafrodito, um nome muito bonito para você colocar no seu filho. Epafrodito, grave esse nome, marque aí. Quem sabe inspire seus filhos para colocar no seu neto. Chama o Epa aí, por favor. Porém, havia problemas naquela comunidade. Uma comunidade aberta, uma comunidade para o mundo, mas uma comunidade fechada, interna, que tinha problemas, tinha dificuldades. E Paulo, entre vários assuntos aqui, ele coloca uma mensagem muito importante para nós. Questões peculiares de conflitos internos, ou seja, no coração dos filipenses haviam ruídos nos corredores. No coração dos filipenses, daqueles crentes, havia problemas. Mas antes de começar a entender um pouco esse cenário, é importante nós entendermos o pano de fundo dessa história. Filipos foi uma cidade muito importante para a sua época, fundada no ano 360 por Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, colocou aquela cidade num ponto estratégico, mas mais estratégico ficou quando o Império Romano construiu uma grande estrada que comunicava as províncias mais ao leste, onde os soldados e as tropas com facilidade se deslocavam para atender às necessidades do Império Romano. Uma estrada que levou 44 anos para construir. Uma estrada que mais de 800 quilômetros, mas foi construída e serviu de apoio para o exército, para a expansão do Império Romano. E Filipos estava ali, próximo àquela cidade, muito próximo àquela cidade, e isso colocou a cidade em destaque. Veja só, em destaque histórico, social também. No ponto social, há fatos curiosos, por exemplo, os soldados romanos já experientes, muitos deles como uma espécie de gratificação, uma espécie de localidade especial, eram enviados para Filipos. Eles eram enviados para ficar lá, se aposentar por lá, morar lá, ter sua família, viver por lá. E isso, naturalmente, permitiu que o crescimento daquela cidade se tornasse muito perceptivo, porque cresceu muito rápido. E havia naquela cidade influências de asiáticos, influência de judeus, influência de gregos, influência de romanos. Todos cooperaram para que aquela cidade crescesse e se tornasse uma cidade muito desejada para muitos também. Mas o ápice dessa cidade, o ápice disto, foi quando o Império Romano decidiu que aquela colônia, ou melhor, que aquela cidade se transformasse em uma colônia. Filipos torna-se uma colônia do Império Romano. Nossa, isso era o máximo para qualquer cidadão naquela época. Morar ou mesmo ter uma cidadania romana. Porque a partir do momento que ela se tornou colônia, esse status, essa honra que o Império Romano deu à cidade, todos os moradores passaram a ter privilégios, privilégios econômicos, privilégios jurídicos também, privilégios sociais. E isso deu status à cidade, as pessoas se orgulhavam de fazer parte de uma colônia do Império Romano. As pessoas batiam no peito. Seria mais ou menos semelhante a muitos que desejam a cidadania americana, não é? Muitos querem ser cidadão americano, querem ser cidadão ucraniano. Ucraniano, o pessoal está pensando duas vezes, né? Vai que chama você para a guerra, não é? Ucraniano não, mas outras nacionalidades. Porque dá status. O cidadão americano, Michael sabe muito bem, que aonde ele for, ele entra. Aonde for, tiver uma embaixada americana, ele entra com facilidade, porque ele é um cidadão americano. Mas vai eu aqui, Tupiniquim. Nossa, tem que preencher um monte de papel, não entra em qualquer lugar, nem sai do avião. Volta. Devolve. Para os filipenses, ser colônia do Império Romano era um orgulho. Então, o que podemos perceber que nessa diversidade, nessa formação do tecido social dessa comunidade, ou melhor, desta cidade, asiáticos, judeus, gregos, também vinham de graça, como diz, de grátis. O quê? Os deuses, a religião, a adoração. Os gregos com o seu panteísmo, obrigado. Panteísmo, né? Com vários deuses, adorando a todas as coisas, tudo eles abraçavam. Os romanos não eram diferentes, porque eles abraçavam também a cultura do local. E aquele panelão de religiosidade fervia naquela cidade também. Porém, Paulo, ao plantar a cidade, provavelmente ensinou, entre várias coisas, uma delas, que Cristo Jesus, em Cristo Jesus, todos somos salvos. Porque o estado de vocês era de pecado e agora somos salvos pela graça de Deus. E a igreja não podia existir com distinção, com separação. Ele escreve aos Colossenses que não pode... Olha só, abra sua Bíblia em Colossenses rapidamente e veja o que ele fala. Colossenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo... Em tudo que fizerdes, versículo 17, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça ao Deus Pai. Ele falou que não importava a situação ou posição social, mas importava que agora em Cristo há um só corpo, agora em Cristo há uma unidade. E esse desafio de Paulo ecoa durante toda a história da igreja. Nós, como povo de Deus, em Atibaia, no ano de 2023, somos convocados pelo Senhor para resplandecer a glória do Senhor através de nossos relacionamentos. Aqui não há acepção, não há distinção. Aqui há o lugar onde deve reinar o amor do Senhor. É provável que aquela igreja, um dos lugares mais integrados do Mediterrâneo, foi marcante na história também. Então, na ocasião dessa carta, como falei, mais ou menos 10 anos, vale mencionar que essa igreja, eles estavam passando por dificuldades, mas eles eram uma igreja próspera. Pois Paulo, em Filipenses 4:1, diz o seguinte: a minha coroa, a minha alegria e a minha coroa. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. No versículo 27 do capítulo 1, ele diz o seguinte: vivei acima de tudo, com modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Note que Paulo está conclamando a igreja, conclamando os filipenses a ter uma unidade. O apóstolo, então, cobra daquela igreja uma posição, uma postura condizente a quem ele se representava. O Evangelho de Cristo. Uma postura condizente da mesma forma como eles se orgulhavam por serem do Império Romano. Assim como vocês se orgulham do Império Romano, da sua cidadania privilegiada, vocês devem se orgulhar também da posição que vocês estão agora em Cristo Jesus. Vocês são cidadãos do Reino dos Céus. No capítulo 3, versículo 20, ele destaca isso, dizendo que vocês têm uma cidadania celestial. Note que é uma ênfase, a pátria de vocês é celestial. Vocês devem representá-la bem. Sabe, quando estava na ativa, eu me orgulhava de vestir a minha farda. Eu me orgulhava de colocar as medalhas, eu me orgulhava de andar bem arrumado, meu sapato brilhando, o cinto brilhando, o chapéu brilhando, a roupa branca. Dava bem trabalho para minha esposa, né, para ficar branco. Mas era uma satisfação, era um orgulho de estar vestindo aquilo. E mesmo quando eu não estava com o meu uniforme, eu sabia a quem eu pertencia. Eu continuava sendo militar, mesmo sem uniforme. Então, eu deveria fazer por onde? Eu deveria fazer, cumprir as minhas obrigações como tal, independente se eu estivesse no quartel ou fora dele. Isso se aplica a nós também. Independente de onde estivermos e qualquer situação que venhamos a estar, nós continuamos sendo cidadãos do céu, cidadãos celestiais, da pátria celestial. Continuamos pertencendo ao Senhor, continuamos sendo amados pelo Senhor, continuamos sendo habitação do Espírito de Deus, continuamos sendo representantes daquele que nos chamou para uma grande obra. Então, Paulo, qual era o problema deles, de fato? A maneira como Paulo escrevia sinaliza que havia ruídos nos relacionamentos. É possível que haviam disputas naquela comunidade. Alguém querendo fazer o melhor, mas não era para o Senhor. Era para o líder, era para ser visto, era para ser percebido. Alguém querendo fazer o melhor com as suas ofertas, mas não era de coração, era apenas para ser percebido. Talvez alguém desse um cargo para eles. Alguém fazendo o melhor na liderança, tocando um instrumento, cantando, mas não para glorificar a Deus, com as motivações equivocadas. Quando o orgulho, irmãos, nos domina, nos tornamos soberbos e, pior, cegos. Pensamos que só nós mesmo resolvemos tudo. Ah, se eu não estiver lá, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Se eu não estiver lá, não vai funcionar. Nos achamos insubstituíveis. Quando fazemos parte de um corpo de Cristo, e aqui todos nós somos iguais, fazemos parte de um corpo. Somos iguais diante do Senhor. Somos iguais para servir um ao outro. Quando o orgulho nos domina, olhamos de cima para baixo. Temos dificuldades em lidar com a soberania de Deus, porque achamos que tudo está no nosso controle. Quando o orgulho nos domina, sempre visamos os nossos próprios interesses. Buscamos relacionamentos que vão trazer algum benefício para mim, não demonstrar o amor de Deus, a graça de Deus. Isso eu chamo de relacionamentos fraturados. Relacionamentos que não cooperam com o reino de Deus. Relacionamentos que não transmitem a glória de Deus, porque eu e você podemos estar preocupados com a nossa imagem, com nós mesmos. Então, nesse capítulo 2, Paulo pressiona, questiona, encoraja, desafia, exorta. Veja só o que ele diz no versículo 1 do capítulo 2. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos de misericórdia. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês são exortados em Cristo, vocês são consolados em amor, vocês têm comunhão no Espírito, vocês têm entranhados afetos e misericórdia. E agora, o que vocês estão fazendo com tudo isso que o Senhor deu para vocês? Para o apóstolo Paulo, as circunstâncias não poderiam controlar as atitudes. As circunstâncias não podem controlar as nossas atitudes. Aqueles homens, aquela comunidade, pensava que poderia explicar o que estava acontecendo, aquela situação, conversas nos bastidores, alguém tentando ser melhor que o outro, e está tudo bem, mas é isso aí mesmo, somos assim. É o ambiente, é a cultura, é o meio que nós vivemos. Não, isso não nos justifica. Não há justificativa para nós. Nós devemos, sim, ter atitudes que glorificam o nome do Senhor, que reverberam a vida de Cristo em nossas vidas para aqueles que estão em nossa volta. Então, ele começa esse capítulo 2, que é uma continuidade do capítulo 1, desafiando seus leitores para lembrar que existe neles comunhão, consolação do Espírito e um profundo afeto. Esse profundo afeto, esse sentimento, é algo que vem das nossas entranhas. Era uma percepção que aquela cultura tinha a respeito dos sentimentos, algo profundo vinha de dentro de nós. E, de fato, vem de dentro de nós. Mas agora, não por nós mesmos, não naturalmente, porque naturalmente não há uma profundidade no amor verdadeiro em nós, porque nós pensamos em nós mesmos, somos egoístas. Mas lavados e cobertos pelo sangue de Jesus, nós podemos amar como Jesus amou. Nós podemos viver como Jesus viveu. Nós podemos expressar a glória de Deus por meio de nossas vidas. Isso é possível. É um desafio. Sabe, irmãos, essa comunhão com o Espírito não é apenas com o Espírito, com Deus, o Pai, mas ela tem tudo a ver com a comunhão uns com os outros. Não há comunhão legítima se não tivermos comunhão uns com os outros. Se não há um amor verdadeiro, se não há entranháveis afetos. Amor profundo. Amor de Deus em nós. Ele já nos deu tudo o que precisamos. No versículo 2, do capítulo 2, ele diz o seguinte: completai a minha alegria. Completem a minha alegria. Você já tem tudo, agora completem a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Notem, somos unidos no amor de Deus em Cristo. E agora ele exorta aquele povo a ter o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa compreensão de que nós somos corpo de Cristo, ela perpassa sobre os nossos relacionamentos. Se não houver um entendimento a respeito de o que Cristo fez em nós e que fazemos parte de um corpo, teremos relacionamentos fraturados. Mas quando há compreensão por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos sim desfrutar desse amor, podemos ser unidos de alma, podemos pensar a mesma coisa, podemos ter o mesmo sentimento. O Salmo 133 declara que é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União não existe sem relacionamentos saudáveis. União não existe sem esse amor profundo um para com o outro. União não existirá se nós acharmos que somos salvos, desfrutamos da graça de Deus e agora vamos tocar a vida. Deus nos chamou com propósito. Deus nos chamou com propósito. Esse apelo que Paulo faz, do mesmo amor e unidade, não é uma uniformidade intelectual fria. Ah, eu entendi. Monótona. Ah, eu já sei, está tudo bem. Você aí, eu aqui. Beleza, estamos juntos. A gente vem na igreja, se encontra e depois vai embora. E lá no céu a gente se encontra de novo e faz a festa. Relacionamentos que glorificam o Senhor ultrapassam os nossos pensamentos. Eles se tornam reais por meio de nossas atitudes. E podemos desfrutar disso porque é a riqueza da graça de Deus que se manifesta em nossa comunidade. A graça de Deus que podemos desfrutar porque cada um de nós somos recursos da graça de Deus. O seu irmão, a sua esposa, seus filhos, seus amigos são recursos da graça de Deus. E podemos sim desfrutar dessa realidade agora em Cristo. A comunhão que Paulo coloca para nós é alegre. Essa comunhão é de estar à disposição uns dos outros, com os seus dons diversos, com os seus talentos diversos, se colocar à disposição. Cada um sabe fazer alguma coisa. Cada um faz. É como o grupo aqui. Um toca contrabaixo, outro toca guitarra, outro toca o teclado, outro canta. E todos harmoniosamente olhando a mesma partitura, a mesma cifra, sai um som bonito. Por quê? Porque estão unidos no mesmo propósito. E é assim também a vida da igreja. Cada um, Deus deu dons e talentos para vivermos para a glória do Senhor. Conforme 1 Coríntios 12, estamos cheios de talentos e dons. O que você e eu temos feito com os nossos talentos e dons? Porque os talentos e dons são voltados para a harmonia e cooperação um com o outro para a glória de Deus. Veja que é uma dinâmica do relacionamento. Então, é importante nós observarmos que Paulo está desafiando e, ao mesmo tempo, encorajando os irmãos. Vocês têm tudo isso. Agora, provem sua gratidão amando uns aos outros. Vocês têm tudo isso. Agora, provem sua gratidão amando uns aos outros. Isso nos ensina, queridos, que toda vida cristã genuína começa a partir da nossa casa. A partir do nosso lar. E vai refletindo em todas as esferas da vida. É um desafio. Veja as ações destrutivas e como Paulo nos adverte no capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, para a sua glória pessoal, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí que a porca torce o rabo, não é? Considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Esse é um desafio. Isso é um exemplo de humildade. Considerar o outro, porque normalmente nós consideramos nós mesmos. Aquele hino, quão grande és tu, muitas vezes a gente passa no espelho e diz, quão grande és tu. Né? Como eu faço bem isso? Eu sou grande demais, eu sou o melhor. Esquecemos que a fonte de tudo que nós temos vem de Deus. É de Deus, pertence a Deus. Nem o botão da sua camisa, a minha camisa, é meu. É de Deus. E nós arrogamos para nós mesmos. Achamos que podemos, que temos, que somos. E esquecemos da fonte verdadeira de tudo isso que temos e que somos. A fonte é Deus. Deus nos conclama a ter um coração humilde. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Ele não está dizendo para você anular e só pensar no outro, não. Pense em você também. Porém, não pense apenas em você. Isso chama-se solicitude. Solicitude, o desejo de atender o outro da melhor maneira. se colocar à disposição, abrir o coração, caminhar junto, orar junto, estudar a palavra juntos. Pois devemos ter o cuidado de não agir como os adversários, com partidarismo, com vaidade, porque combatemos a vaidade considerando o outro superior a nós mesmos. É assim que a gente combate a vaidade, considerando o outro superior a nós mesmos. Não podemos fazer como os outros faziam, com interesse pessoal. O cristão não deve agir com motivação, com orgulho, mas tudo deve ser feito no poder e na dependência do Espírito Santo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. É isso, fazer tudo para a glória de Deus. Alguns pensam que fazer para a glória de Deus é cantar. Eu estar tocando, ou melhor, estar limpando a casa e cantando. Estou fazendo para a glória de Deus. Mas que com raiva que os meninos sujam tudo, toda hora. Fazer para a glória de Deus é entender que devemos nos despir de nós mesmos e a vida de Cristo ser vista por meio das nossas vidas. É uma dependência do poder e do Espírito Santo. Ao invés disso, de fazer as coisas erradas, como ele ensina, se revestir no mesmo, ou melhor, se você investir no mesmo patamar da sua preocupação com a mesma forma com a que é do outro, isso nos ajudará, resultará em consequências bem diferentes. É meu, mas eu me preocupo primeiro com o que é dos outros. É isso que o Evangelho verdadeiro traz para nós. O Evangelho de Cristo torna-se visível por todos nós, o que, como já falei, naturalmente é impossível, mas o Espírito Santo de Deus habita em cada cristão e capacita cada cristão a experimentar, a viver esta vida. Não está distante de você, não está distante de mim, está dentro de mim. A questão é que nossas orações são sempre direcionadas a curas, a ter isso, aquilo, conquistas, nada. Não há problema nenhum. Mas precisamos aprender a orar também e dizer, Senhor, me ensina a depender de Ti. Me ensina a viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Não me deixe preso às amarras desse mundo e olhando apenas para o que eu vejo na ponta do meu nariz. Abre os meus olhos, os olhos do meu coração, para que eu veja além daquilo que os meus olhos podem ver. Deus já nos capacitou, por meio do seu Espírito, a aprender a desfrutar de relacionamentos que provam da vida de Jesus, que experimentam o amor de Jesus, que vivem a comunhão de Jesus. E isso resultará em obediência da ordem de viver uns com os outros. Ser imitador de Cristo. Escolher uns aos outros. Carregar o fardo uns dos outros. Não julgar uns aos outros. Admoestar, aconselhar uns aos outros. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isto é a vida que o Senhor quer. A palavra-chave da vida cristã é o outro. Não é o evangelho. O evangelho é o outro. Jesus morreu pelo outro. A nossa vida deve ser vivida também observando o outro. Aqueles que desejam viver a vida cristã em submissão e amor se comprometem uns com os outros. Agora, talvez você, caramba, Depois dessa, acho que eu vou desistir de tudo. Não tenho condições nenhuma. Mas eu quero te dizer que ainda há esperança. Você e eu temos esperança. Não por nossos méritos, mas por meio da cruz de Cristo. Somos salvos e recebemos o poder do Espírito que nos capacita a viver em submissão pelo amor, de onde provém a verdadeira humildade. Pelo amor, de onde provém a verdadeira humildade. Jesus, quando veio a este mundo, nasceu, cresceu, viveu seu ministério, morreu numa cruz e ressuscitou naquela cruz, naquela ressurreição. Ele nos deu tudo o que precisamos. Tudo o que você e eu precisamos para viver neste mundo hostil, neste mundo caído, já está em você. Por isso, a minha oração, as nossas orações devem ter, de fato, um sentido. Senhor, me ensina a desfrutar da vida de Jesus que habita abundantemente em meu coração. Não estou estimulando os irmãos a não orar pelos problemas, mas que seja a prioridade orar por isto. Manifesta em mim. Eu quero chegar na minha comunidade com meus irmãos, abraçá-los, dar um sorriso, até marcar um café, comer um bolo. Pode me convidar, viu? Eu e Tânia, a gente quiser convidar a gente. Bater um papo, sem café, sem bolo também. Mas isso é comunhão, isso é relacionamento. Não podemos viver a vida de domingo a domingo sem entender que há em nós essa comunhão, essa coinonia, que coinonia significa cooperação. Coinonia não é só comer, coinonia é se relacionar, relacionamentos que glorificam a Deus. E tudo isso é possível por meio da glória de Deus, da cruz de Cristo. Portanto, Deus nos mostra o padrão e nos dá o poder para desfrutar dessa realidade. Agora em Cristo, estamos em Cristo, e demonstrar isso através de relacionamentos saudáveis. Então, como glorificar a Deus por meio dos relacionamentos? Tendo uma vida, tendo o mesmo sentimento de Cristo. Ou seja, uma vida de unidade e altruísmo. O sentimento que aponta para ações de Cristo. Ter humildade, senso de submissão, pois nada podemos fazer sem Jesus. João 15, 5. Sem mim, nada vocês podem fazer. Considerar o outro superior, isso significa dar valor às pessoas mais do que aquilo que possui ou até seus planos pessoais. Faça tudo pensando nos outros, não em si mesmo apenas. Por isso, o que caracteriza uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo, é o amor, evidenciado por relacionamentos que glorificam Jesus. Note que o Espírito Santo que transforma as nossas desordens relacionais. É o Espírito Santo que atua em nós. É pelo poder dele que nós podemos amar uns aos outros. Amar aqueles que nos ofendem. Amar aqueles que pisam na bola direto. Mas nós amamos. Nós pisamos na bola direto. Não é verdade? Que dificuldade, né? A gente quer chutar a bola. E para longe. Onde o Espírito Santo reina, há relacionamentos que glorificam a Deus. O Espírito Santo de Deus tem reinado em sua vida, em sua casa, em seus relacionamentos. Relacionamentos que glorificam a Deus irão sempre, além de sentimentos, têm atitudes condizentes com a fonte que é o Evangelho, que é o próprio Cristo. E para pensar, o que temos feito para ter relacionamentos que glorificam a Deus? Temos investido por meio do serviço cristão nesses relacionamentos? É, no serviço cristão. Há várias atividades para fazer aqui na nossa comunidade. Você já deu seu nome? Você já entrou no aplicativo lá, eu quero fazer alguma coisa. Não tem aqui o que eu quero, o que eu faço, mas tem alguma coisa para você fazer. O serviço cristão é uma demonstração do amor de Deus, daqueles que querem se relacionar para a glória do Senhor. É bom lembrar que o serviço cristão começa em nossa casa. Meus relacionamentos na família, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, nas redes sociais, têm glorificado o Senhor Jesus? Então, meus queridos, a questão dos filipenses e a questão nossa, em grande medida, é o nosso orgulho. Porque o orgulho não nos permite enxergar além de nós mesmos. Nos colocamos num pedestal e pensamos que o mais importante da vida somos nós mesmos. São os nossos desejos sendo realizados. A própria satisfação e alegria. Não é isso. O orgulho nos faz pensar que somos deuses e em nossa volta todos são servos. Isso, o orgulho nos torna cegos, nos engana. E agora, nesse capítulo, versículo 5 ao 11, Paulo lembra aos filipenses que Jesus, sendo Deus, toma forma de servo. Ele se tornou servo. O próprio Deus rompe o tempo e o espaço e habita entre nós como um servo. Me lembra de Jó questionando Deus. Você estava onde na fundação do mundo? O que você estava fazendo quando criei os mares? Senhor. Deixa para lá a pergunta. Nós questionamos o Senhor. Nós achamos, batemos no nosso peito e achamos que somos alguma coisa. Somos merecedores de tudo, todas as benesses. Mas o Senhor desafia que o tudo também é o sofrimento. Quando o Senhor fala para nós no Salmo 23, tudo, ou melhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive os desafios, inclusive os vales, inclusive as lutas. Mas Ele diz que eu vou estar com vocês todos os dias. Vocês podem confiar, porque eu vou estar presente com vocês em qualquer circunstância. Ele se esvaziou, se humilhou, se tornou homem, foi obediente até a morte de cruz. E então, Paulo, nos últimos versículos desse capítulo, ou melhor, essa parte desse capítulo, do versículo 9 ao 11, diz o seguinte: pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso, é essa vida que vive em nós, é esse Deus poderoso que habita em nós. Então, queridos, somos convidados por aquele que nos define, e é a nossa identidade, o Senhor Jesus. Para quê? Para refletir a sua glória, para nos humilhar como Ele fez, e assim, por meio desses relacionamentos saudáveis, glorificar a Deus. Então, o apóstolo, dessa forma clara, demonstrou que atitudes corretas não são determinadas pelo meio em que vivemos, mas pelos pensamentos alinhados com a palavra de Deus e sintonizados com o Espírito Santo. Enfim, relacionamentos que glorificam a Deus são a marca da igreja. Essa igreja que Jesus vem buscar. Essa igreja que nós cantamos, ora vem Senhor Jesus. Pois a igreja que tem relacionamentos saudáveis, unida, glorifica o Senhor e aguarda a vinda do Senhor, expressando o caráter de Jesus. É isso que eu queria falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos nesta manhã. Eu queria orar com você. E depois da oração, nós vamos tentar terminar um pouco antes, para que você tenha um tempo, não saia correndo. Você não colocou arroz no fogo, talvez a sua panela automática das galáxias está pronta lá, vai ligar sozinha e você vai chegar com arroz, está quente, está pronto. Não saia correndo. olhe para o seu irmão, cumprimente o seu irmão, dê um sorriso. Agora não temos pandemia, dá para abraçar. Abrace. Abrace seu irmão. Marido, pede perdão à esposa. Você pisou na bola, fez alguma coisa. Esposa também. Mas eu não quero, de maneira alguma, minimizar ou simplificar o que é relacionamento fazendo coisas. Mas eu quero dizer que relacionamentos que glorificam a Deus têm um propósito muito maior do que eu e você pensamos. É a missão de Deus para a glória do nome dEle. É por meio desse relacionamento que fazemos isso. Vamos orar no seu lugar mesmo. Vamos orar em sequência. Louvamos ao Senhor. Querido Senhor, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, nos desafia. Desafia a sermos semelhantes ao Senhor. A desenvolver relacionamentos que glorificam o Senhor. Pai, como é difícil para nós, mas podemos desfrutar da Tua graça, mas podemos desfrutar do Teu amor, podemos desfrutar da Tua vida em nós, porque, na verdade, toda capacidade, toda condição não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Nos ajuda a compreender que a dimensão de relacionamentos saudáveis, relacionamentos que glorificam a Deus, ultrapassa sentimentos, são atitudes, é um olhar, é um abraço, é ir em direção a um ao outro, é se dispor a ter um coração de servo, servindo uns aos outros para a glória de Deus. Nos ajuda, é em nome de Jesus que colocamos os nossos corações em Tuas mãos e capacita-nos para isso. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este momento. Amém.